Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Começou a última semana do ano, hoje, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. Já parou para pensar que faltam só 2 dias para a gente começar a escrever um livro novinho na nossa vida? Pois é, e até lá a gente te mantém muito bem informado aqui com o Assunto Federal Especial de Fim de Ano. Programas inéditos, entrevista, música e muito mais. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro de hoje está começando. Com os trabalhos técnicos do grande Anderson Santos e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Para começar essa segunda-feira, vamos de boa notícia. O Brasil celebrou a retirada de mais de 24 milhões de pessoas da situação da fome. Esse resultado, e que resultado, não é mesmo? Foi alcançado aí com o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e do Plano Brasil Sem Fome, que envolve 24 ministérios. Érica Brás conta pra gente os detalhes. Roda aí o boletim MDS.
Tirar 24 milhões de pessoas da situação de fome foi uma das principais conquistas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em 2024. O MDS celebra o dado divulgado em abril deste ano pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, Valéria Buriti, comenta o resultado.
Isso se deve a um conjunto de ações articuladas do governo federal e que estão ali reunidas no Plano Brasil Sem Fome. O Plano Brasil Sem Fome tem ações de acesso à renda para aumentar a produção e consumo de alimentos adequados e saudáveis e um conjunto de ações de mobilização de outros entes.
O Plano Brasil Sem Fome foi criado ainda em 2023 pelo governo federal e reúne ações e programas para tirar o Brasil do mapa da fome. O plano mobiliza 24 ministérios que fazem parte da CAISAN, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Além do Plano Brasil Sem Fome, o trabalho de combate à insegurança alimentar severa no Brasil também envolve o SISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi fortalecido em 2024. O SISAM termina o ano com 1.403 municípios integrantes do sistema. Só em 2024 foram 781 novas adesões, um crescimento de mais de 120% nos últimos 12 meses. Nestes municípios reside metade da população brasileira. A secretária Valéria Buriti aponta outros progressos da pasta neste ano, como a retomada do monitoramento da fome no Brasil.
A gente também avançou em 2024 no que a gente tem chamado de vigilância do sistema de segurança alimentar e nutricional, que é gerar, fazer a gestão e avaliação de informações para a gente conseguir identificar os públicos e as pessoas, os grupos mais afetados por fome e conseguir dirigir políticas públicas para esses grupos. Então, tem dois painéis que fazem parte dessa estratégia de vigilância, o painel Brasil Sem Fome e o painel da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, que reúne um conjunto de informações relevantes para a gente avançar na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
A meta do governo federal é, até 2026, retirar o Brasil do mapa da fome da ONU. Reportagem Érica Brás.
Vamos lá, e a gente continua falando de notícia boa, agora sobre geração de emprego. O Brasil registrou mais de 2 milhões e 200 mil empregos com carteira assinada em 2024. Que número expressivo, não é mesmo? Diego Freitas tem as informações.
Em novembro deste ano, o país registrou a criação de 106 mil novos empregos formais. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o saldo acumulado de janeiro a novembro alcançou 2,2 milhões de postos de trabalho, sinalizando forte recuperação econômica. O comércio foi o destaque do mês, seguido pelos serviços. Em contrapartida, indústria, construção civil e agropecuária tiveram saldos negativos devido à sazonalidade. O salário médio de admissão também registrou alta, fechando com aumento real em relação ao mesmo período de 2023. De acordo com a pasta, os números refletem um ano de recuperação no emprego formal e apontam boas perspectivas para 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
Vamos lá, e agora balanço. O programa Luz para Todos alcança 17 milhões e 500 mil pessoas em 21 anos. O programa amplia o acesso à energia elétrica, beneficia comunidades isoladas e quilombolas e impulsiona o desenvolvimento social e econômico. Ladimir Filipim.
O programa Luz para Todos já levou energia elétrica para 17,5 milhões de pessoas desde a criação em 2003, segundo dados do Ministério de Minas e Energia. Só entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, mais de 115 mil famílias foram beneficiadas, sendo quase 44 mil delas da Amazônia Legal. O governo federal já investiu cerca de 26 bilhões de reais no programa, considerando todos os recursos disponibilizados até o momento. Desse montante, 1,9 bilhão de reais foram destinados especificamente às regiões remotas da Amazônia Legal. Em 2025, a previsão é atender mais 98 mil famílias, incluindo territórios quilombolas e comunidades remotas, o que reforça, segundo o Ministério de Minas e Energia, o compromisso do governo federal de eliminar a pobreza energética, incentivar a produção local, promover a inclusão social e preservar o meio ambiente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha só, o Luz para Todos é um programa social do governo. Ele foi criado em 2003, durante o governo do presidente Lula, e a ministra de Minas e Energia era Dilma Rousseff, depois também presidenta do Brasil, né? O Luz para Todos tem o objetivo principal universalizar o acesso à energia elétrica no Brasil, especialmente em áreas rurais isoladas e regiões remotas da Amazônia Legal. A gente ouviu aí o Ladimir falando, né? Foram já atendidas 115 mil famílias, sendo 44 mil na Amazônia Legal. Esse programa, ele garante o acesso à energia elétrica de forma gratuita, cobre os custos de instalação e, o principal, a infraestrutura para a energia chegar lá até a propriedade, a casa da pessoa, né? Mas o consumo de energia, ele é pago. Né? A gente já viu fake news por aí dizendo, ah, dá energia de graça. Não, o consumo de energia, ele é pago pelas famílias. É claro que existem outros benefícios, outras políticas públicas do governo, como tarifa social, por exemplo, que reduz significativamente esse custo da energia elétrica. Existe um programa semelhante de uma outra coisa essencial nos dias de hoje. Luz é essencial, água também, claro, essa faz parte da vida. E outra coisa essencial nos dias de hoje? Internet, né? Ah, ninguém vive sem internet. Bom, não é bem assim, não é todo mundo que tem internet no Brasil. Existe o Internet para Todos também, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, exatamente para democratizar o acesso à internet em banda larga. E por que que isso é uma política pública? Por que que isso é uma iniciativa do governo? Porque tem locais no país que não há interesse econômico. Fica muito caro levar energia elétrica, levar internet lá para o meio da Amazônia. Nenhuma empresa particular que visa lucro, ganhar dinheiro, vai fazer isso. Por isso tem que ser uma política pública, tem que ser uma coisa do governo para a sua população. Então esses programas são voltados especialmente para localidades que não têm acesso à luz, né? No caso, Luz para Todos, Internet para Todos. Esse Internet para Todos, inclusive, tem uma variante que leva a internet para as escolas. Aí sim, importantíssimo, né? Porque hoje em dia é preciso o acesso à informação rápida, confiável, abrangente, gigantesca, que a internet proporciona. Então tem essa variante aí, inclusive, da internet nas escolas públicas. E a gente segue o Giro de Notícias com Zé Carlos.
Aproximadamente 650 mil jovens foram inseridos no mercado de trabalho por meio do Programa de Aprendizagem Profissional. A marca, alcançada em outubro deste ano, representa um recorde da série histórica iniciada no ano 2000, data do sancionamento da Lei para a Capacitação do Jovem Aprendiz. O projeto permite que pessoas com idade entre 14 e 24 anos tenham a primeira experiência profissional com carteira assinada e continuem os estudos. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, novo CAGED, 90 mil jovens foram contratados de janeiro a outubro de 2024 e o setor que mais abriu espaço para a formação técnico-profissional da juventude foi a indústria, com aproximadamente 36 mil vagas. Em 2023, a Lei da Aprendizagem foi aperfeiçoada para priorizar a inclusão de jovens expostos a riscos sociais. Segundo a Coordenadora Nacional de Fiscalização da Aprendizagem, Thais Arruti, 169 novos aprendizes em situação de vulnerabilidade foram recentemente inseridos no programa. Com o objetivo de promover a qualificação profissional e atender às demandas do mercado, o Ministério do Trabalho e Emprego tem conduzido debates com diversos atores sociais. Esses diálogos integram o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes, uma iniciativa do Ministério em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Para 2025, o secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavini, destaca que as prioridades incluem ampliar a contratação de jovens aprendizes e elevar a qualidade dos cursos de aprendizagem. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora vamos saber como vai estar o tempo em todas as regiões do país amanhã, último dia do ano.
Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 31 de dezembro. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta terça-feira muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 35 a 80%. Palestina de Goiás, em Goiás, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima é de 22, máxima de 28 graus, umidade relativa do ar é de 80 a 100%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura marca mínima de 24, máxima de 33 graus, umidade do ar vai de 60 a 95%. E Matões, no Maranhão, celebra aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Temperatura oscila de 24 a 32 graus, umidade do ar é de 55 a 90%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 24, máxima de 33 graus, umidade do ar é de 70 a 97%. Barcarena, no Pará, comemora aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 25, máxima de 34 graus, umidade do ar é de 50 a 100%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e nublado pela manhã, nublado com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 28 graus, umidade do ar vai de 50 a 90%. Nova Europa, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima é de 20, máxima de 30 graus. Umidade do ar é de 50 a 100%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima é de 19, máxima de 31 graus, com umidade que varia entre 40 a 100%. Pinhalzinho, em Santa Catarina, comemora aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima de 22, máxima de 31 graus, umidade do ar gira em torno de 40 a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 31 de dezembro. com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Vamos lá, eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário hoje, hein? Parabéns para Palestina de Goiás, no estado de Goiás, Matões, no Maranhão, Barcarena, no Pará, Nova Europa, em São Paulo, Pinhalzinho, em Santa Catarina, completando mais um ano hoje. É aquela hora que eu abro aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. A gente começou o programa de hoje com a notícia de que 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome. Belíssima notícia, né? E é nesse contexto que o Bolsa Família atua muito, porque o Bolsa Família complementa a renda das famílias que precisam, né? Precisam muito dessa ajuda do governo. Então, hoje eu vou falar só do Bolsa Família. Palestina de Goiás tem 289 famílias beneficiárias do Bolsa Família, uma média de R$ 677 para cada família em Palestina de Goiás. Em Matões, no Maranhão, são 6.500 famílias que recebem Bolsa Família todo mês. O benefício médio lá é de R$ 740. Barcarena, no Pará, tem 18.700 famílias recebendo, em média, R$ 699 por mês através do Bolsa Família. Nova Europa, em São Paulo, tem 373 famílias recebendo o benefício com média de R$ 640 por mês. E Pinhalzinho, em Santa Catarina, tem 211 famílias recebendo uma média de R$ 155 por mês. É bom lembrar, você viu aí que o valor varia um pouco, né? Esse valor varia conforme as condições da família, como a idade dos integrantes da família, o número de integrantes, e aí pode ganhar um pouco mais de acordo com a quantidade. Inclusive, se tem crianças em idade escolar, aumenta o benefício, né? Para um núcleo familiar estar apto a receber o Bolsa Família, a renda de cada pessoa deve ser no máximo de R$ 218 por mês. Tem gente que ainda não entende muito bem isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Se apenas um integrante da família trabalha e recebe aí o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.412, e vamos dizer que nessa família toda há 7 pessoas que moram ali debaixo do mesmo teto. Então, a renda de cada um é R$ 1.412 dividido por 7, dá R$ 201,71. Está abaixo do limite que a gente falou de R$ 218 por pessoa. Essa família, portanto, tem direito a receber o Bolsa Família. Em primeiro lugar, é preciso estar inscrito no CadÚnico, é o cadastro único com dados corretos e atualizados de cada pessoa daquela família. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social nos municípios, são os CRAS. É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor. Lembrando que, mesmo quando a família é inscrita no CadÚnico, ela não entra imediatamente para o Bolsa Família, mas todos os meses o programa identifica de forma automatizada as famílias que serão incluídas e que vão começar a receber o benefício. Esse Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo. Ele é reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome, como a gente falou lá no início, né? O governo federal relançou o programa com mais proteção e um benefício que considera o tamanho e as características de cada família. Aquilo que eu falei, tem família que tem criancinha novinha e que precisa de um apoio maior por mais tempo. Hoje são quase 21 milhões de famílias atendidas. Nós temos um país com 218 milhões de pessoas, segundo o último dado do censo do IBGE. 21 milhões de famílias é mais do que 30%, porque a gente está falando de família e não de pessoa. A gente sabe que tem famílias com 7 integrantes, 3 integrantes, 2 integrantes. Bom, além de garantir renda para as famílias em situação de pobreza, esse programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos, principalmente a assistência social, naturalmente, a saúde e a educação. Inclusive aí tem as chamadas condicionalidades, que são as coisas que as famílias têm que fazer para continuar no programa. É tipo uma contrapartida. Eu recebo um dinheiro, uma ajuda do governo, mas eu tenho que fazer a minha parte. E qual é a minha parte? É cuidar da saúde das crianças, tem o acompanhamento pré-natal para gestantes, tem o acompanhamento das crianças propriamente ditas, vacinação em dia, acompanhamento do crescimento, né? Se a criança está crescendo e ganhando peso, se desenvolvendo de forma saudável, isso para crianças menores de 7 anos. E o principal é a área da educação. A condicionalidade é que as crianças de 4 a 17 anos frequentem as escolas. Por quê? Porque essa criança frequentando a escola, vai aprender uma profissão, vai se desenvolver, vai começar a trabalhar, vai começar a ganhar melhor e vai melhorar a vida de toda a família. Deu para entender, então, a importância do Bolsa Família nesse contexto emergencial de tirar as pessoas da fome, porque o dinheiro chega lá na hora, ela vai comprar comida, vai... né? Não vai passar fome. E depois, com o passar dos anos, a criancinha que estava lá, vamos dizer assim, recebendo um mingauzinho, vai chegar, se Deus quiser, à universidade, vai estar numa situação bem melhor, levando a família para uma situação bem melhor. Então esse foi o Alô de hoje aí para todos dos aniversariantes, e aproveitando para explicar, tipo, finalzinho de ano, né? Fazendo um balanço aí do Bolsa Família nesse ano de 2024. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente pelo horário de Brasília, 4h24.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. A aprovação da regulamentação da reforma tributária e o ajuste fiscal, pautas prioritárias para o governo, foram temas da entrevista com o vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele falou sobre a nova indústria Brasil e o acordo entre Mercosul e União Europeia. Vamos ouvir agora a entrevista na íntegra, feita pelos jornalistas Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
Vamos começar falando então das aprovações do Congresso nesse fim de ano, como a regulamentação da reforma tributária, ajuste fiscal, quais os frutos, né, dessas medidas para a economia do país já a partir de 2025.
Olha, a reforma tributária é uma reforma histórica, ela é aguardada há mais de 30 anos. O Brasil, historicamente, tem um verdadeiro manicômio tributário. Então ela simplifica, você vai trocar 5 impostos: o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS, por um IVA, um imposto de valor agregado dual. Então ela simplifica, ela facilita, ela reduz custos. Depois ela acaba com a cumulatividade de crédito. Então ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Os estudos do IPEA mostram que a reforma tributária, por si só, em 15 anos, ela pode elevar o PIB em 12%, que significa emprego. E ela pode aumentar os investimentos em 14% e as exportações em 17%. Então, ela traz eficiência econômica. Essa é uma reforma que faz diferença. Super, super importante. A outra, o ajuste fiscal, ele é necessário. O que, que o governo do presidente Lula, o ministro Haddad, desejam? É zerar o chamado déficit primário. Eu não ter déficit, eu ter um equilíbrio entre a arrecadação e a despesa. Então eu controlo a subida da despesa em 2025, 2026, no futuro, eu regulo para não fazer déficit. Aí eu não fazendo déficit, eu tenho um cenário econômico melhor. Quer dizer, eu devo ter uma queda do câmbio, do dólar, o que significa queda de inflação, eu atraio mais investimento, o objetivo é reduzir os juros. Eu reduzindo os juros, a economia cresce mais. Então, eu sempre digo que ajuste fiscal, ele não é economicista, ele é social. porque o que você busca é aumentar o emprego e baixar a inflação.
E, ministro, vamos falar de juros, que o senhor falou aí sobre reduzir juros. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é presidido pelo senhor, aprovou por unanimidade uma moção de repúdio ao aumento da taxa de juros. Eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte o que significa esses juros altos para a vida dele, para a economia, e como é importante a aprovação dessa pauta que o senhor acabou de falar no Congresso para a redução dos juros.
Olha, sempre nós temos um tripé, que é fiscal, monetário e cambial. Então, fiscal são os impostos, é quanto eu arrecado e gasto. O cambial é o dólar, é a variação da nossa moeda frente ao dólar. E o monetário é os juros. Então, um juros mais alto, o que que acontece? O tomador do dinheiro, ele vai pensar duas vezes para tomar o empréstimo. Será que eu vou conseguir pagar? Então você diminui a oferta de crédito e torna o crédito mais caro. Então você diminui a atividade econômica, esse é o resultado. Então sempre que a gente deve é procurar ter os juros o mais baixo possível. Não há razão para o Brasil, que está crescendo, gerando emprego, está com o menor desemprego da série histórica, melhorou a massa salarial, reduziu o custo país, ter o segundo ou terceiro mais alta taxa de juros do mundo. Não há razão para isso. Aliás, faço até aqui um comentário. O Fed, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ele tem duas missões. Uma é emprego, a outra é controlar a inflação. Ele não leva em consideração no controle da inflação energia e alimentação. Porque alimentação, eu dependo do clima. Se o clima for bom, eu vou ter uma grande safra e o preço cai. Se o clima for ruim, eu vou ter uma safra menor e o preço sobe. Não adianta eu aumentar juros. Não vai chover ou parar de chover porque aumentou a taxa de juros. Só vai prejudicar a economia. A mesma coisa petróleo. Não adianta eu aumentar os juros que o preço do barril do petróleo não vai abaixar. Isso é geopolítica, guerra. Então nós devemos aprimorar esses critérios e evitar aumento de taxa de juros, porque sempre que você aumenta a taxa de juros, você dificulta o crescimento da economia.
Então, presidente, é possível, então, né, o crescimento econômico, a economia para o país, tudo isso e com juros também mais baixos.
Claro, evidente. Por isso a necessidade do ajuste fiscal. Eu tendo uma boa política fiscal, eu vou ter uma política monetária com juros mais baixos.
E, ministro, a gente está falando da indústria agora. A indústria brasileira apresenta um crescimento ao longo do ano, que vem sendo representativo, com a criação, por exemplo, de 430 mil postos de trabalho formais no setor até outubro. Esses são resultados da nova indústria Brasil já, e o que a gente espera para o ano que vem?
Olha, o presidente Lula lançou a NIB, a nova indústria Brasil, e não há, eu diria, crescimento econômico sustentável e com renda mais alta se não tiver uma indústria forte. E este ano a indústria fez a diferença. Nós devemos ter um bom crescimento do PIB, 3,5%, e o crescimento da indústria vai ser superior, 3,7%, um crescimento ainda maior que o crescimento do PIB. Ele ajudou o PIB a subir. E a gente verifica onde, qual tipo de indústria que cresceu, de manufatura. Muito bens e capital, o que significa investimento. Então, estão investindo em máquinas, equipamentos, estão modernizando a fábrica, ampliando, abrindo novas fábricas. E bens de consumo durável, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, chamada linha branca. Eu recebi o pessoal do setor da linha branca anunciando investimento de mais de 5 bilhões. Por quê? Porque aumentou a venda de geladeira, fogão e máquina de lavar em 25% esse ano. Mais emprego, melhora a renda, mais salário, a pessoa troca a geladeira, troca o fogão. A linha marrom, televisão, aumentou 25% também. E, de outro lado, automóveis. Aumentou 15% a venda de veículos. E essa é uma indústria de cadeia longa, a indústria automotiva. Então, quando cresce a indústria automotiva, cresce a venda de aço, pneu, vidro. Você tem uma cadeia longa em termos de emprego.
Setor de serviços também apresentou um bom resultado, não foi, ministro?
O setor de serviços é setor terciário da economia, o primário é agricultura e pecuária, o secundário é indústria, o terciário é serviço. É sempre o campeão de emprego. E é aquele que melhor responde quando melhora emprego e massa salarial. A pessoa usa mais serviços. Então é um setor, e é bom isso. Tem dois campeões de emprego, serviços e construção civil. Construção civil também é importantíssimo em termos de geração de emprego.
E o Brasil está trabalhando para isso, né? Para aumentar esses setores. Né?
Exatamente, de duas formas. Uma, através do novo PAC, 1,7 trilhão, ferrovia, hidrovia, rodovias, aeroportos, portos, e a outra estimulando o investimento privado, concessões, PPPs, parceria com a iniciativa privada.
Presidente, vice-presidente, queria perguntar para o senhor também agora das nossas relações com os outros países, né? E o Mercosul finalmente assinou um acordo histórico com a União Europeia. Eu queria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes o que é que isso representa para o país e o que é que pode trazer de bom daqui para frente.
Olha, duas boas notícias. Uma é que o Mercosul está crescendo. Então, além de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, está entrando a Bolívia. Então, nós teremos 5 países no Mercosul. A outra é mais acordo comercial. Então, a União Europeia são 27 países dos mais ricos do mundo. Então, é um acordo, é um ganha-ganha. Quer dizer, eu vou exportar mais para a União Europeia, ela também, no que for mais competitiva, vai exportar para nós. Investimentos recíprocos, empresas brasileiras investindo lá, empresas europeias investindo aqui. E é bom para o mundo, para a geopolítica mundial, porque fortalece o multilateralismo. Então, depois de 25 anos, é também histórico, depois de 25 anos, o acordo Mercosul-União Europeia. É um dos maiores do mundo. São mais de 700 milhões de pessoas e mais de 22 trilhões de dólares de PIB. Então, é um acordo extremamente importante, que significa emprego, renda, mais vendas. É fácil quem está nos acompanhando entender. O Brasil tem menos de 2% do PIB do mundo. Então, 98% está fora do Brasil. Então, eu preciso conquistar esse mercado. E quando eu faço um acordo desse, eu derrubo barreiras. Eu reduzo o imposto de importação e consigo colocar os meus produtos lá fora, gerando emprego aqui dentro. Exportação é emprego aqui. É fundamental. Veja a Alemanha, o quanto cresceu com exportação, Estados Unidos, a China. Então, o Brasil tem tudo para fortalecer a exportação.
E isso não são só para as grandes empresas, os pequenos empresários também são atendidos e beneficiados.
Então, muito importante o que você colocou. O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional 2 projetos de lei, já estão lá, espero que em fevereiro a gente consiga aprovar, fazendo Acredita Exportação. Então, a pequena empresa vai ter uma devolução de 3% do valor exportado imediatamente. É um reintegra, você está devolvendo. Porque eu, quando exporto, não pago imposto. Mas eu já paguei quando eu comprei os insumos para fazer aquele produto. Então, nós vamos devolver mais rapidamente para a pequena empresa, para estimular a pequena empresa a exportar mais. A Itália é um bom exemplo de pequenas empresas que exportam muito.
Capacitação é necessário, ministro?
Extremamente importante. Então, a Apex tem feito o chamado PIEX. Então, ela vai para regiões e treina o pessoal. Ela estimula, cria uma cultura exportadora. Aliás, para as mulheres, elas exportam. Também tem um trabalho aí de gênero. E a empresa que exporta, ela tem um upgrade. Ela paga salários melhores, ela tem uma tecnologia melhor, ela tem uma inovação. Então, exportação, antigamente se dizia, exportar é o que importa. Depois, exportar é a salvação. Aí tem um amigo que brinca e fala, exportar ou morrer. Pergunta, não precisa exagerar, né?
Bem, ministro, a gente está chegando ao fim. Eu queria que o senhor desse uma mensagem e falasse para os nossos ouvintes. O que esperar de 2025 do Brasil em relação ao crescimento da nossa economia, à geração de empregos? O que a gente pode esperar para esse ano?
Olha, nós vamos iniciar 2025, como você bem colocou, com duas boas notícias. Reforma tributária aprovada. Você vai dizer, mas ela só vai estar completa em 2032. É verdade. Só que gradualmente ela vai sendo implantada. Então ela já começa e já precifica os benefícios. Ela já ajuda a economia, traz confiança. E a outra, o cumprimento do arcabouço fiscal. Essa é uma questão central, importantíssima, porque com o déficit nominal, o déficit primário zero, eu tendo a ter um juros mais barato o ano que vem e uma inflação menor. E a outra boa notícia é que o clima promete estar bom. Então, com clima melhor, uma grande safra agrícola. E uma grande safra, o preço da comida cai.
A gente acabou de ouvir aí a entrevista com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Para ouvir esses e outros conteúdos, você pode acessar radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E vamos começar essa última semana do ano com música. Essa semana toda vai ter o que toca na Esplanada. Para hoje, o pedido é exatamente dele, o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Geraldo Alckmin, coração de estudante, Milton Nascimento.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Nos deflora.
que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Muito bem, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gov, que estão com a gente ao vivo hoje.
Isso, estamos de volta.
É, Luciano passou aí duas semanas de folga, descansando a voz. E tá de volta com tudo para começar 2025, né, Luca?
Já tô no ritmo do ano novo.
Então, Luciano, hoje na Voz a gente vai falar de turismo. O Brasil está aí comemorando recordes na entrada de turistas internacionais hoje. A nossa repórter Graciele Bittencourt está lá no Aeroporto Internacional de Brasília, onde o presidente da Embratur, o Ministério do Turismo, estão conversando com os jornalistas, estão fazendo um evento, inclusive, para falar sobre esses bons números que o turismo brasileiro colheu ao longo de 2024, quais são aí as perspectivas para o ano que vem. E a gente vai falar também bastante de educação, viu, Luca? A gente tem uma entrevista hoje na Voz de Balanço com o ministro da Educação, Camilo Santana.
Muita coisa foi feita esse ano?
Muita coisa em todas as fases da educação. Inclusive, a gente aborda isso com o ministro, desde a parte de alfabetização infantil, né, o compromisso criança alfabetizada do governo federal, que é um compromisso para tirar a defasagem de alfabetização das crianças que ocorreu por conta da pandemia de Covid-19. Depois a gente tem o Pé de Meia, que é um dos principais, um dos programas carros-chefes aí do Ministério da Educação, que é voltado para o ensino médio, aquele programa que paga uma bolsa, né, para os alunos permanecerem no ensino médio. A gente vinha com um problema muito grave no Brasil de evasão justamente nessa faixa, né? Ou seja, as pessoas estavam, as crianças, os jovens, estavam indo até o fim do ensino fundamental e abandonando a escola no ensino médio. Então, o Pé de Meia veio para reverter isso, a gente conversa bastante sobre isso com o ministro também. E o investimento do governo nos institutos federais de educação e na educação profissionalizante, né, técnica. O ministro fala bastante sobre isso nessa entrevista que eu e Nazi Brum fizemos com ele, antes aí desse início de período de recesso. Ele fez esse balanço para a gente. Vamos com isso ao ar hoje às 19h, Luciano.
Estamos juntos para todo o Brasil, na Voz do Brasil.
Eu e você em todas as rádios do país.
Maravilha. Valeu, Mari. Obrigado pela presença. Agora 5:15.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, eu sou o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e aproveito aqui para desejar sucesso a este novo canal de comunicação, de interatividade, de entretenimento e de informação para você. Então fique ligado, viu? É coisa boa e coisa nova.
Aqui é o Jader Filho, ministro das Cidades. Eu quero desejar um grande sucesso para a Rádio Gov, que vocês possam levar a boa informação, a boa música, aí informar a toda a população desse imenso Brasil.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e eu tô passando aqui para parabenizar pela estreia da Rádio Gov.
Aqui quem fala é o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Desejo sucesso pleno à Rádio Gov, que vocês possam ouvir muitas informações, as notícias aqui da Rádio Gov, notícias de qualidade, notícias confiáveis, para vocês no dia a dia.
Olá, Rádio Gov, eu sou Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu quero desejar sucesso para a Rádio Gov, que já está no coração do brasileiro e da brasileira, fazendo um sucesso grande, dialogando com mentes e corações do nosso país. Sucesso e parabéns pela programação.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você conhece o programa Acredita no Primeiro Passo? Pois é, essa iniciativa foi lançada esse ano e já beneficiou 30 mil empreendedores inscritos no Cadastro Único. Quem conta mais sobre essa medida é o ministro Wellington Dias e o secretário de Inclusão Socioeconômica, Luiz Carlos Everton, aqui no Fala MDS.
Fala MDS. Neste fim de ano, o Fala MDS apresenta uma seleção de cortes de algumas das entrevistas de 2024. Este episódio aborda o programa Acredita no Primeiro Passo e outras ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Família e Combate à Fome na promoção da inclusão socioeconômica do público inscrito no Cadastro Único. Para falar sobre esse assunto, os convidados são o ministro do MDS, Wellington Dias, e o secretário de Inclusão Socioeconômica, Luiz Carlos Everton, que introduz o assunto.
O programa Acredita no Primeiro Passo, ele foi lançado pelo presidente Lula em abril. Mas esse programa ele é baseado em três grandes eixos. É capacitação, qualificação profissional para o emprego e para o empreendedorismo. Esses três eixos são que vão possibilitar o aumento de renda das pessoas e eles possam efetivamente até sair do Bolsa Família. E essa capacitação e qualificação profissional, ela é voltada para as vagas disponíveis no mercado. Então, se a pessoa tem um perfil para o emprego, terá um emprego, porque tem muitas vagas, fizemos parcerias com os grandes players nacionais e eles estão oferecendo 10% de suas vagas para as pessoas do cadastro. E se a pessoa tem perfil para empreender, essa pessoa vai ser capacitada, será elaborado os planos de negócio dessas pessoas por estruturadores de negócio, que são empresas jurídicas, públicas e privadas, que vão acompanhar todo o processo, levar esses planos para os bancos. Como esse público tem dificuldade de obter garantia, foi constituído um fundo garantidor de crédito, a princípio com 1 bilhão de patrimônio, o que poderemos gerar até 12 bilhões de crédito nas instituições financeiras.
O ministro Wellington Dias comenta sobre os benefícios do programa Acredita.
O que estamos fazendo agora é um estímulo também ao negócio, ao empreendedorismo. Já são 4.630.000 pessoas que têm o CNPJ. É um microempreendedor, é um pequeno empreendedor e a gente dá a mão também para que possa crescer, né, através de programas como o Acredita, com fundo garantidor, para quem não tem avalista, quem não tem ali a condição de um bem para dar como garantia, e também para que possa ter ali taxas de juros baixos, ali as condições de assistência técnica para crescer. Mas o objetivo é a gente dar a mão, qualificar e ali através do emprego, do empreendedorismo, crescer. A gente quer que as pessoas cresçam.
E o primeiro banco que aderiu ao Fundo Garantidor foi o Banco do Nordeste, né? Porque o Nordeste e o Norte são as regiões mais vulneráveis do Brasil, em termos de um público que está no cadastro único e que, portanto, estão na pobreza. E hoje, um dos grandes gargalos ainda é o acesso ao crédito. Hoje, só 9% deste público acessa um crédito. A maioria acessa crédito ainda através do cartão de crédito. 39% desse público, até imagine, com taxas de até 13% ao mês. Outra fonte é o próprio fornecedor, que coloca o seu produto consignado, cobrando taxas de até 20%. Então, este programa vai dar essa liberdade a essas pessoas de comprar onde eles quiserem comprar, com taxas de juros exequíveis, para viabilização do seu próprio negócio.
Nós estamos trabalhando para alcançar o primeiro 1 milhão de empreendedores no Brasil. Significa inclusão econômica mesmo. É alguém que passa a ter salário, a ter renda, ampliar consumo, não mais só poder comer, poder comprar ali um calçado, comprar uma roupa, enfim. E ainda com perspectiva de crescer.
O secretário Luiz Carlos defende possibilidade de expansão do programa Acredita.
Cadastro Único, hoje a gente tem 96 milhões de pessoas que ganham até meio salário mínimo. E se você fizer um corte entre 16 e 64 anos, mais ou menos, que é um pouco potencialmente ativo, você tem aí 54 milhões de pessoas em condições de empreender. Então, os números são muito grandes, mas também o programa, ele tem a finalidade, tem escala, né? Então a gente vai ver muita gente sendo beneficiado e mudando a sua faixa de renda, né? Porque só para lembrar que o Cadastro Único tem 2,7 milhões de pessoas com nível superior. Tem 14 milhões de pessoas com nível médio completo. Essas pessoas precisam apenas de uma oportunidade, porque o nível de educação já tem Basta uma qualificação, uma adequação e facilmente elas sairão dessa condição que se encontra.
O presidente Lula, ele trabalha a importância do Brasil ter desenvolvimento econômico e a gente trabalha integrado com o desenvolvimento social. À medida que o país cresce, ou seja, você tem mais investimentos, ali são investimentos públicos, investimentos privados, de um lado a população melhora de vida. É uma estrada, é uma escola, é um hospital, energia onde não tinha, é ali investimentos nessa área relacionada com comunicação, investimentos voltados para a melhoria urbana, é um asfalto, um calçamento, é uma praça, ou seja, também a geração de emprego. E quando gera o emprego, olha só quem está indo atrás, o público do Cadastro Único do Bolsa Família. É um público que quer trabalho decente, né? Muitas vezes tem um preconceito, que esse povo não quer trabalhar, que estão ficando viciados, coisa nenhuma. O ano passado já, em 2023, a gente fez modificação. A modificação é trabalhar, assinar carteira de trabalho, ter um contrato de trabalho e também ter um negócio não é mais motivo para perder o benefício. Isso tira o medo da formalidade. O resultado é que, quando tivemos todas as avaliações, 9 milhões de pessoas assinaram a carteira em 2023. Agora, em julho, já estamos ultrapassando de 5 milhões e meio, ou seja, 14 milhões e meio do público do Bolsa Família, do Cadastro Único, celebrando o contrato de trabalho. É verdade que ainda tem muito trabalho sazonal, o safrista, a construção civil, o comércio, trabalha ali alguns meses, depois encerra o contrato, mas já é um começo. E tem uma parte que é permanente. Olha aqui, o ano passado, o Cadastro Geral de Emprego, CAGED, ele teve saldo positivo, aproximadamente 1 milhão e 600 mil contratações a mais do que no ano de 2022. E veja, 71% dessas vagas foram ocupadas pelo público do Bolsa Família Cadastro Único. A vaga é para qualquer brasileiro, mas quem está indo atrás? O povo do Bolsa Família, o povo do Cadastro Único. Este ano está melhor, já estamos chegando a 77% das vagas. Como você lembrou, o mês de julho melhor ainda, 83%.
Nós temos parceiros públicos e privados. Nós fizemos a parceria com todos os institutos federais de educação. São 670 institutos federais. Então, todos eles são parceiros do Ministério. Nós usamos os institutos, eles têm expertise em capacitar esse público, as capacitações são efetuadas, para se ter uma ideia, e dentro daquele foco que eu citei, de itens, temas que têm a ver com as vagas disponíveis. Vou dar um exemplo. Gastronomia é um curso muito demandado. Falta pessoas treinadas em todo o país. Hotéis, pousadas. Aqui mesmo em Brasília, a demanda é grande. Então, nós precisamos capacitar. TI é outra área gigante. Só aqui em Brasília tem 5 mil vagas de TI não preenchidas. Então, nós temos que visar essas vagas. Também, como parceiro, nós temos todo o Sistema S. O SEBRAE é um grande parceiro nosso, CNT, Confederação Nacional dos Transportes, que vai capacitar pessoas do nosso público que querem obter a carteira profissional para ser motorista. Existe um déficit no país de 1,5 milhão de motoristas profissionais. O SENAI, então todo o Sistema S está conosco. Além disso, ministérios como o MEC, né, são parceiros, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Micro e Pequena Empresa e também o setor privado. O setor privado, a Amazon, já fez parceria conosco, né, capacitando mulheres. E também algumas empresas, todas as Big Techs estão nos procurando. Né? O que essas empresas procuram? Responsabilidade social e os 17 objetivos da ODS. Então, eles se preocupam com essa responsabilidade social. Também temos parceria com o setor privado, como eu falei, para abrir vagas de emprego. Fizemos parcerias com o Carrefour, fazemos parceria com o Grupo Mateus no Nordeste, fizemos parceria com o Grupo Pereira, que é um grupo forte no Centro-Oeste, com a Coca-Cola. Essas empresas estão abrindo vagas para as pessoas do cadastrão. E eles também têm as suas universidades corporativas, onde eles treinam essas pessoas para ocupar esses postos de trabalho. E a gente tem tido surpresa. Pessoas que nunca tiveram a carteira assinada, ao ingressarem com o teto de um salário mínimo, e aqui precisa explicar, ah, mas é só um salário mínimo? Não. Essas pessoas recebem plano de saúde, essas empresas oferecem plano de saúde, essa pessoa recebe o FGTS para quando ela sair, ela ter esse recurso. E tem pessoas que com pouco tempo passaram até a ser gerentes de áreas, ganhando 5, 6 salários mínimos. Isso já aconteceu. Então, não se pode também fazer inclusão socioeconômica sem a parceria com o setor privado, né? Então, tem que se juntar o governo federal, governos estaduais, governos municipais, né? E também a iniciativa privada. Também, só para enaltecer, enfatizar, governos estaduais também têm feito parceria no sentido de abrir vagas dos seus terceirizados contratados, onde 10% oriundo do cadastro único. O Ceará já fez isso, a Paraíba já fez isso. E para o efeito dominó, outros estados estão também aderindo a esse chamado do Ministério.
Nós já temos 28 setores da economia, né? O setor de construção civil, comércio, turismo, setor das energias, ali o setor relacionado à agricultura, tudo voltado para essa área de tecnologias, enfim. Olha só, eu fui na cidade de João Pessoa com o presidente Lula e nós visitamos uma das empresas, a AIC. É uma empresa que trabalha com call center nessa área tecnológica. Ele ficou impressionado a quantidade de jovens, de mulheres, de pessoas ali trabalhando. Aquela empresa, na parceria que a gente faz, ela participa da qualificação, qualifica essas pessoas para aquela área de trabalho e essas pessoas formam um cadastro reserva. Na hora que a empresa precisa, em qualquer lugar, ela chama para a contratação. Resultado, é uma empresa que tem 52 mil empregados, 16 mil são do Cadastro Único Bolsa Família. Né? Foi em João Pessoa, por quê? Porque lá são 4.500 aproximadamente, só na Paraíba. Então, com isso, o que a gente faz? Garante a condição de que as pessoas possam trabalhar. E o que mais me impressionou nessa empresa e ao presidente é que uma boa parte dessas pessoas conseguem trabalhar em casa. A empresa vai lá na casa, instala computador, todo um sistema para que ela possa responder a dúvida, perguntas de clientes de empresa. Eles prestam serviço para empresas do Brasil e do mundo. E olha só que coisa interessante. Isso permite que mulheres que têm filhos, que cuidam de uma pessoa com deficiência, cuidam de uma pessoa idosa e que não podia trabalhar porque não conseguia, pode trabalhar em casa, pode cuidar do seu filho, da sua filha. É um investimento no ser humano. É isso que o nosso governo faz, cuidar, como diz o presidente, cuidar das pessoas, não é só governar.
Gostou deste conteúdo? Você pode ouvir as entrevistas na íntegra. Basta procurar o podcast Fala MDS nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Também quero convidar a todos para nos seguirem nas redes sociais. No WhatsApp tem o canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram estamos no @mdsgovbr. No YouTube no @mindesenvolvimento. Se preferir, temos o Disque Social pelo número 121. Obrigada pela audiência. Até o próximo Fala MDS. Fala MDS.
E acabou o nosso programa Assunto Federal, especial de fim de ano, mas amanhã tem mais, a partir das 16h, pelo horário de Brasília. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.